Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, Degesu, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Alessandro Valim e André Fiedler.
Bom dia, 6 horas 41 minutos. Bom dia a você ligado aqui na Rádio Gaúcha, na Gaúcha Serra. Nós estamos chegando para mais uma edição do Gaúcha Hoje, nesta terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Uma manhã de céu encoberto, né? Uma manhã de nuvens, uma manhã onde temos a presença de instabilidade. Desde ontem, na verdade, né? Desde ontem o tempo está fechado aqui na Serra, principalmente de ontem à tarde, o tempo fechou consideravelmente. Não teve tanta chuva assim, teve chuva em alguns momentos aqui em Caxias, mas estilo chuvisco, né? Não chegou a ser uma chuva tão intensa de ontem à tarde para cá, mas em vários momentos ela esteve presente. E agora durante a madrugada também, né? Quem for sair de casa daqui a pouco vai encontrar ainda muitas ruas, muitas calçadas molhadas, úmidas, porque teve um pouco de instabilidade, mas mais nessa base, né? De uma chuva não tão forte, não tão frequente. Pois para hoje tem perspectiva de chuva e aí sim de uma chuva até mais forte, mais intensa do que aquilo que se viu ontem. Mas deve ser o dia mais chuvoso da semana também hoje, porque a partir de amanhã já as coisas devem melhorar, já deve-se ter tempo mais seco de novo e, consequentemente, aí temperaturas mais baixas, né? Esse tempo vai secar, vai ser um dia, a partir de amanhã, uma sequência de dias aí de céu claro, justamente pela presença de um ar mais seco e mais frio também, né? Da quinta-feira em diante, as temperaturas estarão mais baixas. Nada de frio extremo, mas friozinho presente aqui sobre a Serra Gaúcha já a partir da próxima noite de quarta-feira, né? Da noite de amanhã, mas especialmente manhã de quinta, manhã de sexta-feira, com um friozinho aqui para a Serra Gaúcha. Daqui a pouquinho o Cleucum vai participar conosco, vai trazer todos os destaques do tempo aqui no Gaúcha Hoje, mas a gente antecipa já alguma coisa aqui para os nossos ouvintes. Temperaturas. As temperaturas seguem amenas, né? Não teve muita oscilação aí das temperaturas nesses últimos dias, inclusive, né? Elas não subiram muito aí justamente pela presença dessas nuvens, né? E hoje, mais uma vez assim, né? Elas não caíram tanto as temperaturas durante a madrugada, porque tem umidade, né? Tem o céu encoberto, faz com que as temperaturas se mantenham, mas também não vão subir muita coisa hoje. Nesse momento, 21 graus de temperatura aqui em Caxias, em Bento Gonçalves 22 graus, 21 em Farroupilha, 21 em Garibaldi, 22 em Nova Petrópolis, Gramado e Canela 20 graus, Flores da Cunha também 20 graus nesta manhã, em São Marcos 21 graus, em Antônio Prado 21 graus também, em Vacaria temos 20 graus, em Veranópolis 22 graus, as temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus nessa manhã na região da Serra. E tem essa perspectiva de chuva, né? De nebulosidade de chuva, então as temperaturas não devem subir muito, né? Não devem ter aí uma alta muito considerável. A chuva já esteve presente, né? Vai estar presente durante a manhã ainda, ela aumenta, né? Ela está passando uma linha de instabilidade nesse momento ali pela região central do Rio Grande do Sul. Essa linha central está principalmente ali sobre Santa Maria, sobre, indo lá mais ao sul, São Gabriel, Bagé, mais ao norte na região das Missões, né, em Ijuí, em Santa Rosa. Essa linha de instabilidade vai passar de oeste para leste aqui no Rio Grande do Sul. Então, já por volta de umas 9, 10 da manhã, a gente deve ter uma chuva com uma frequência maior, com uma instabilidade maior aqui para a região da Serra. E a partir desse momento que a chuva chegar, ela fica até o fim do dia aqui na Serra Gaúcha nesta terça-feira. Você ligado conosco aqui em 102.7 FM ou no app de GZH, no site de GZH, onde também está o som da Gaúcha Serra, para acompanhar o Gaúcha Hoje, que vai destacar hoje, além da previsão do tempo, né, que chega com o Cleucum, como a gente ressaltou, a gente vai ter destaques da reportagem: dois homens mortos a tiros em Bento Gonçalves, Flores da Cunha abre campanha do agasalho de 2024. Vamos destacar também essa informação que te trouxe agora há pouco, né, lá no bloco estadual, um acidente ali na BR-116, faz com que a via esteja fechada nesse momento entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, né? A gente aguarda atualizações da Polícia Rodoviária Federal, mas é, além de ser uma via importante, né, de ligação importante aqui entre Caxias e Nova Petrópolis, entre a região das Hortênsias e a região colonial, também, conforme a gente ressaltou, também o Macedo ressaltou lá no programa estadual, a BR-116 e as vias aqui da Serra têm servido como alternativa para as pessoas da Grande Porto Alegre, de todo o estado, né, que querem ir a Florianópolis, né? A BR-101 estava fechada até agora há pouco lá em Florianópolis, então muita gente vindo aqui pela Serra para fazer esse desvio, pegar a BR-116 e sair lá em Lages e de lá descer em direção a Florianópolis, pois isso fica inviabilizado, mais complicado, né, a partir do momento em que a BR-116 fica fechada aqui entre Caxias e Nova Petrópolis. Então a gente vai acompanhar essa situação também, não é um dano tão grave assim, devemos ter aí essa situação sendo resolvida durante amanhã, mas é uma situação que precisa de atenção, então a gente vai falar sobre isso nos destaques do trânsito, né, que vão chegar com o Pedro Zanrosso. A gente vai trazer também o comentário do Ciro Fabris, as informações do esporte, já tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro chegando para o Juventude, já tem jogo amanhã, tem informações da economia, entre outros destaques para você ligado conosco nesta manhã de terça-feira. Para trazer todos esses destaques conosco na apresentação está o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E, Alessandro, quero destacar essa nossa reportagem do nosso colega Bruno Tomé, que está lá no Pioneiro em GZH, que relata um pouco das obras, né? Relata as obras que estão impactando o trânsito aqui em Caxias do Sul. É algo que os ouvintes trazem bastante para a gente, né? E é impossível não perceber, né, essas obras todas na cidade, porque, olha, eu arrisco dizer que, independente do trajeto que se faça, pelo menos algum ponto de obra, se não impactado diretamente, o motorista é impactado pelo menos indiretamente, né? Passa ali nas proximidades de alguma obra, porque são várias frentes de trabalho que estão em andamento na cidade. E as principais delas, né, a gente pode dizer, quando se trata mais do núcleo central e de forma um pouco mais espalhada, são a implantação das adutoras, né, a adutora Tronco Sul, que atinge ali, nesse momento, o bairro Lourdes, principalmente, né, mas que já também impactou o bairro Rio Branco, seja ali na Avenida Independência, bairro Cristo Redentor, né, seguindo até o Rio Branco, lá na Sarmento Leite, enfim, a gente tem também agora ainda uma frente de obras lá na região do bairro Rio Branco, e também tem a adutora São José Santa Catarina, né, que impacta ali na região do bairro São José, já impactou a Moreira César, impacta ali agora vias do entorno da Perimetral Norte, nesse ponto até eventualmente pega vias um pouco menos movimentadas, então pode passar um pouco mais despercebido para algumas pessoas, mas já impactou, por exemplo, a Avenida Rossetti, que é uma via bastante importante, a própria Pio 12, né, também, que é uma via importante do bairro Pio 10, então é outra frente de trabalhos. Mas a gente ainda tem, em pontos mais localizados, digamos assim, obras grandes, como a revitalização do acesso ao bairro Desvio Risco, que é uma obra longa, bastante impactante, que, enfim, bloqueou ali diversas vias importantes do Desvio Risco e segue bloqueando, agora já ganhando um pouco mais da cara definitiva, né, do que está previsto ali para o bairro, mas ainda assim com várias vias fechadas, porque envolve não só alargamento de via e nova pavimentação, mas envolve implantação de redes, de drenagem, de novas tubulações ali também, por parte do SAMAI, e o novo acesso ao bairro Planalto, que também é um destaque da reportagem, que é uma obra impactante, que chama bastante atenção, porque fica ali às margens da BR-116, por enquanto, pelo menos, sem impactar na BR-116, né? Esse impacto na rodovia vai ser a última etapa da obra, por enquanto se trabalha de um lado da rodovia, depois vai se passar para o outro lado e a rodovia em si, a pista da rodovia, vai ser a última etapa. Mas são diversos pontos ali da cidade que tem durações variadas, né, mas que todas elas causam algum tipo de impacto no trânsito. Nós tivemos, por exemplo, intervenções na tronca com a Felipe Camarão nos últimos dias, que foram intervenções rápidas, ali duraram 2 ou 3 dias na semana passada. Em compensação, tem outros pontos que já duram mais tempo, como a Luiz Miquelon e a Angelina Miquelon. Então, são várias frentes de obras e tem também, eventualmente, outras surgindo, né? Ontem, por exemplo, iniciou a implantação de 43 quilômetros de rede de esgoto lá na região do bairro Cruzeiro. Então, houve ontem já alguma intervenção na rua Ana Pozenato. Tem hoje, para hoje, né, intervenções também previstas na rua Benício Pontalti, ali no próprio interior do Parque Cruzeiro do Sul, que é uma área verde que fica lá no bairro Cruzeiro, e também no bairro Petrópolis, por exemplo, rua Cirilo Ruzarim, com Higino 11, são outros pontos que têm intervenções previstas. E aí, na esteira de tudo isso, vem os trabalhos de remendos da Codeca, né, para fechar os buracos que foram abertos em outros momentos. Então aí causam bloqueios mais pontuais em vias que já tiveram obras e que eventualmente até estavam liberadas há alguns dias. Então são várias frentes que vêm aí impactando a vida do motorista e a gente sabe que isso vem gerando bastante reclamação, porque a gente recebe aqui também pelos ouvintes no WhatsApp.
Pois é, André, essa é uma questão que não é fácil de equacionar, né? Porque as obras têm que ser feitas, né? Não há dúvida disso, e não é essa a queixa das pessoas. As pessoas sabem que as obras têm que ser feitas e que elas vão causar algum transtorno, é inevitável que as obras vão causar alguns transtornos. Não é essa, pelo que eu vejo, a grande reclamação da população. Mas tem os pontos, né, que estão ligados a essas obras que são os seguintes. Primeiro, é o questionamento das pessoas em relação ao tempo que essas obras levam. Essa é uma das grandes questões. E aí, claro, a gente não é técnico da área, obviamente que há questões técnicas que são envolvidas, tem imprevistos, mas não sei nem se é o caso dessas obras aqui, mas foram citadas, mas algumas coisas a gente já viu, por exemplo, de obras em que você vê que faltou planejamento, muitas vezes. A gente citou aqui um exemplo há poucos dias, né, da questão da obra que foi feita ali de asfaltamento na Via dos Romeiros, em que os postes continuam ali. Aquilo é uma questão falta de planejamento, de erro de projeto. Você tem que já resolver, de preferência, antes a questão dos postes, né, ou se não antes, pelo menos já deixar tudo alinhavado para que seja resolvido durante a obra ou logo depois da obra. Você citou também que nessas obras mais novas, alguns projetos mais novos aí de asfaltamento do interior, a questão dos postes já está contemplada junto com o projeto original. É isso que tem que ser feito. Então, eu acho que muitas vezes tem problemas de projeto, e aí quando se fala em problema de projeto, não é a questão da engenharia ali, de quanto vai se usar de asfalto, né? Não é isso. Isso obviamente os engenheiros sabem fazer. Mas de pensar o todo da obra, né? De pensar o contexto, de analisar talvez melhor às vezes o terreno, as questões. Uma outra questão que a gente...
É pensar a execução da obra.
Exatamente, não só o projeto em si, da pista, do asfalto. Isso é óbvio que há uma capacidade técnica óbvia para fazer. Mas pensar o todo, e muitas vezes não se vê isso. Não sei se é o caso dessas obras que a gente citou, mas em geral a gente vê muito esses problemas. E a outra questão que também a gente vê de muita reclamação dos nossos ouvintes aqui é as obras sendo feitas ao mesmo tempo. De haver um planejamento, e aí eu acho que, claro que obra de trânsito, às vezes você não tem como esperar muito, né? Uma não depende da outra e são problemas que precisam ser resolvidos muitas vezes rapidamente. Mas as obras, por exemplo, da tubulação, né, da canalização, de novas adutoras, será que não dá para encadear um pouco melhor as obras, focar um pouco mais em uma delas e assim que aquela estiver encaminhada ir para outra e ter uma constante de obras? É óbvio que a cidade precisa e muitas vezes não vai se evitar que se façam essas obras simultaneamente. Mas daqui a pouco um planejamento para pelo menos não deixar tão coincidentes as coisas talvez fosse interessante. Porque realmente, por mais que as pessoas reconheçam a necessidade, até aceitem algum transtorno, porque é inevitável que vá haver transtorno, mas em alguns momentos parece um pouco demais, né?
E por exemplo, quando a gente pega a questão das adutoras, o que se percebeu é são adutoras longas, né? São vários quilômetros aí de substituição ou de implantação de tubulação, e elas foram realizadas com várias frentes, né? Não é uma única frente que vai implantando, são várias frentes em pontos diferentes da cidade. E isso tem dois efeitos, né? Ela torna a obra mais rápida, a implantação dessa adutora mais rápida, mas, por outro lado, ela impacta em mais pontos do trânsito, né? E o questionamento das pessoas, a gente vê, né, muitas vezes as pessoas dizendo, vários anos ali da gestão sem obras, né, os primeiros anos, e agora que é o último ano da gestão, várias obras ocorrendo ao mesmo tempo. A gente sabe que existe um período ali de planejamento da obra, a gente não sabe quando exatamente foi decidida implantar essa obra, mas se foi nessa gestão, a gente sabe que tem períodos ali de elaboração de projeto, eventualmente ver quando tem caixa suficiente para tocar essas obras, mas aí a população ela fica com uma sensação de que existe uma pressa de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ao fim do ano, já que é o último, até o fim do ano, já que é o último ano dessa gestão. E aí a gente tem nessa questão das tubulações, das adutoras, que são obras do Samai, além de serem de cada adutora ter várias frentes. São duas adutoras ainda em implantação ao mesmo tempo na cidade, né? Então, tudo isso ajuda a ampliar os impactos no trânsito. É claro que isso vai trazer um benefício, nesse caso, né, no abastecimento de água, mas, enquanto isso, é inevitável e é impossível discordar do ouvinte que tem um impacto, de fato, no trânsito e, em alguns casos, um impacto muito grande. A Avenida Independência, por exemplo, teve um impacto muito grande. Nas últimas semanas ali, o bloqueio da Luiz Miquelon também é algo que causou, né, um impacto extremamente significativo, porque a gente está falando de uma saída do bairro, de um bairro importante em direção ao centro da cidade.
6h57, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta terça-feira, estamos no ar com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br, De Jesus Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. 6h57 a hora, temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus, com céu encoberto aqui na Serra Gaúcha. Vamos à primeira movimentação das ruas, da reportagem. Quem está transitando pela cidade, pelas estradas da região, é Pedro Zanros. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Alessandro, ouvintes do Gaúcha hoje. A gente se desloca pela BR-116 para conferir, então, esse acidente entre um caminhão e a estrutura que delimita o trânsito no quilômetro 176 da BR-116. Esse acidente bloqueia o trânsito da 116 nos dois sentidos, porque o veículo danificou essa estrutura que delimita o trânsito no quilômetro 176, porque a rodovia está em obras lá no quilômetro 181 e segue já há alguns meses com o semáforo instalado. É um sistema de siga e pare, controlado por esse semáforo, mas há antes dele uma estrutura que delimita o trânsito para que por ali não passe veículos pesados. Um deles passou hoje pela madrugada e acabou danificando essa estrutura, o que causou então esse bloqueio total, segundo a PRF da BR-116 na manhã de hoje. Esse veículo ele já foi retirado durante a madrugada, mas a estrutura danificada ainda bloqueia o trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela já consultou o DENIT, responsável pelas obras, que vão iniciar o conserto ainda hoje. E a liberação é apenas quando da conclusão desse conserto da estrutura, para que se garanta a segurança no local para passagem dos veículos, que no momento, segundo a PRF, há trânsito bloqueado. A gente já passou Galópolis, segue aqui pela BR-116, onde não chove nesse momento, há o tempo bastante nublado, é verdade, mas a gente confere então esse bloqueio de trânsito informado pela PRF aqui na 116. A gente dá também as alternativas para o motorista que sai agora de casa e pretendia ir à região das Hortências. As estradas de Arroio Paixão e linha Pirajá estão liberadas para veículos leves. Para os veículos pesados, para caminhões, a alternativa é utilizar a RS-452 e ir até Feliz. A partir daí, seguir em direção ao município de Linha Nova pela estrada São Roque, pelo interior. E também, em seguida, então, seguir em direção a Nova Petrópolis, passando pela localidade de Linha Olinda. Outra alternativa para chegar a Nova Petrópolis, pela região das Hortências, é via Rota do Sol. Aí é mais longe, né, Alessandro? É lá por Tainhas, em São Francisco de Paula, pela RS-020, que leva, então, a sede de São Francisco de Paula. A partir dali é pela 235, RS-235, e seguir chegar a Nova Petrópolis por Canela, fazendo desvio pela Rota do Sol, uma alternativa já conhecida porque essas obras já estão acontecendo há algum tempo, mas hoje o trânsito é bloqueado e a reportagem da Gaúcha Serra se desloca para conferir esse bloqueio.
Essa é uma situação interessante para ser ressaltada para os motoristas aqui da região agora pela manhã, né? Bloqueio entre Caxias e Nova Petrópolis. Então, quem quer fazer esse trecho, né, entre Caxias e Nova Petrópolis, vai ou pelo interior de Nova Petrópolis, né, por linha temerária. Passei ali semana passada, tá razoável ali o trânsito pelo trecho, embora ele tenha um bom pedaço ali de estrada de chão. Por Linha Nova, né, pega 452, vai até o município de Linha Nova e depois vai sair também ali em Nova Petrópolis. Esse é todo por asfalto, acho que talvez seja o mais simples, né, essas alturas. Ou então, né, fazer essa volta que o Pedro citou lá por São Francisco de Paulo, que dá para fazer também, mas é longe, fica uma distância considerável. 71, você ligado no Gaúcha hoje, na manhã desta terça-feira. Você sabe, né? Hoje é dia da Terça Galponeira, trilha sonora do Gaúcha hoje, falando sobre a música tradicionalista. E hoje a gente vai destacar a colheita do pinhão. Colheita do pinhão é um evento marcante no calendário do sul do Brasil. Mês de abril marca, né, o início da colheita dessa tradicional atividade, né, a colheita do pinhão, onde o fruto é coletado puro como ingrediente de diversos pratos. O pinhão é uma marca do Rio Grande do Sul, por isso bastante citado na música tradicionalista. Por isso vamos com músicas que falam sobre o pinhão, na seleção que é feita, né, pelo nosso colega Dão Oliveira, que é responsável pela mesa de áudio, pela central técnica, e que nas terças-feiras sempre faz para a gente a seleção, a curadoria das músicas aqui do tema da trilha sonora nas terças. E hoje, músicas que falem sobre pinhão. Começa aqui, dos Mirins, Pinhão Assado. Sete e dois a hora, temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus aqui na Serra Gaúcha. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no programa. Fique conosco.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza. O caminho da refrescância. O caminho do cuidado, do bem-estar. O caminho da dignidade. E até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Vem aí a Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Tiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas e a liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla. Realização Mentes Brilhantes. Minha partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
Vem pra escola, vem sonhar e aprender. O que você quer ser na escola tem.
Volta pra escola, vem, vem, vem. Seja o que você sonhou, agora é tudo, tudo com você. Seu futuro já chegou, já chegou.
Vem pra escola, vem sonhar e aprender. O que você quer ser.
Realização, Fundação Marco Polo. Apoio, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
A Steel tem a solução que você precisa para o trabalho no campo. Conte com a líder de vendas em ferramentas motorizadas para facilitar o seu dia a dia. Conheça as motosserras, roçadeiras, motocultivadores e sopradores. Acesse steel.com.br e confira a linha completa de produtos. Onde tem agro, tem Steel.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Vire del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Vire del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse viredelbosco.com.br e agende sua visita. Vire del Bosco, sua natureza é viver bem.
Agora 7h06, você ligado no Gaúcha Hoje, manhã desta terça-feira, dia 16 de abril de 2024, uma manhã de céu encoberto, né? Tem perspectiva de chuva para o dia, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Cléo Kuhn. Vamos agora trazer as manchetes do Pioneiro e da Zero Hora, nesta terça-feira, André Fiedler.
No Pioneiro, projeção é de concluir a maioria das obras antes do fim do ano. Diferentes frentes de trabalho impactam o trânsito há meses. Confira o andamento da implantação da adutora Tronco Sul, da rótula da rua Bortolozani e dos novos acessos aos bairros Planalto e Desvio Risso. Essa é a principal foto, inclusive, da capa, né? As obras, nesse caso, da rotatória da Bortolozani, que ocupa aqui a principal foto da capa do Pioneiro. Frasle Mobility quer dobrar a contratação de mulheres. A meta foi anunciada na comemoração dos 70 anos da companhia na SIC. Reeleição é o objetivo de 70% dos vereadores. Dos 23 parlamentares eleitos em 2020, 7 não irão concorrer em outubro. Campanha do Agasalho terá 400 pontos de arrecadação. Recolhimento de donativos vai começar no dia 11 de maio em Caxias do Sul. E Festival do Grostoli agita Garibaldi a partir de sexta. Evento gastronômico vai ter música e dança em frente à Igreja São Pedro. Na Zero Hora, governo propõe redução de metas fiscais e superávit fica para 2026. Equipe econômica anunciou ontem freio na ambição de corrigir o desequilíbrio nas contas públicas nos próximos anos. Os objetivos almejados foram diminuídos de excedente de 0,5% do PIB para zero em 2025 e de 1% para 0,25% em 2026. Trata-se da primeira alteração sob o novo arcabouço fiscal. A previsão para o salário mínimo em 2025 é de R$ 1.502. Anúncio e pressão. Disposto a aumentar a influência sobre o governo federal, o MST, Movimento Sem Terra, deflagrou ontem ao menos 27 ações em 14 estados. As invasões e os protestos ocorreram no mesmo dia em que o presidente Lula divulgou a intenção de assentar 74 mil famílias até 2026. A ofensiva eleva a tensão no Rio Grande do Sul, onde o movimento mantém 4 acampamentos. Prédio da capital cedido para plantão policial está cheio de lixo contaminado. O local deveria abrigar delegacia de pronto atendimento para registros envolvendo mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Justiça cata recurso da União e devolve mandato a membro do Conselho da Petrobras. Decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região é relacionada ao ex-ministro Sérgio Rezende, que havia sido afastado da cadeira em razão de ter vínculos partidários. Corregedor afasta dois desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e juízes que atuaram em vara que foi de Moro. Ato do ministro do Conselho Nacional de Justiça afeta a Gabriela Hard, que foi sucessora de Moro na 13ª Vara de Curitiba. Ele aponta falhas graves dela em acordo sobre multa da Petrobras. E escalada em conflito no Oriente Médio pode afetar inflação, dólar e preços no Brasil. Segundo especialistas, principais efeitos da instabilidade impactam investimentos, valorização da moeda dos Estados Unidos e custo do petróleo. E ainda na Zero Hora, tem gaúcho na final do BBB 24. Matheus Amaral, que nasceu e mora no Alegrete, disputa o prêmio de R$ 2.900.000.
Agora, 7h10, você ligado no Gaúcha hoje, vamos trazer a previsão do tempo, vamos falar sobre o tempo, destaques que chegam sempre com o patrocínio da Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta muita umidade, muita nebulosidade durante o dia de hoje. Tem chuva espalhada por praticamente todas as áreas. Não é, digamos assim, chuva muito volumosa, mas é chuva que acontece em todas as regiões. Como chove praticamente o dia todo em grande parte do estado, o total de chuva no final do dia pode ser grande, mas não há, assim, aquela chuva de sopetão para trazer problemas para a região sul. Então as previsões são mais otimistas nesse sentido. Mas que teremos chuva, teremos. Teremos a entrada do ar seco à tarde no oeste do estado. Entre a noite e a madrugada, o tempo deve secar no estado. Não tem previsão de chuva para quarta-feira. Começa certo o dia, especialmente no leste, com muita nebulosidade. Depois essas nuvens vão embora e a gente vai ter ali no final da manhã e principalmente à tarde um tempo já bem mais aberto em toda a região. Claro, na hora que sair essa nebulosidade toda e que, digamos assim, essas nuvens que estão fazendo efeito estufa irem embora, as temperaturas vão conseguir cair durante o período da madrugada, ou seja, a gente vai ter perda de calor. E com isso a gente vai ter um pouco de frio durante o período, então a gente vai ter temperaturas em torno de 8 graus durante o começo da quarta ou na noite de quarta para quinta, que vai ser uma noite mais seca e mais fria. Quinta-feira com temperaturas em torno de 7 graus na serra, sexta está por aí também, sábado, não tem assim, a serra vai ser a região mais fria por causa da altitude, né? É por nada não, mas é por causa da altitude. E a expectativa de manter o restante do estado com uma temperatura mediana. Bom, já está na época de fazer frio, né? Está mais do que na época das temperaturas caírem, é assim mesmo. Vejam bem, a gente não tem nenhum frio intenso. Durante o período da tarde, as temperaturas vão chegar a 24, 25 graus, até com certa facilidade. E entre sexta e o final de semana, é 26 a 28 graus, ou seja, a gente não tem, a partir de sexta, a influência da massa de ar frio, a temperatura até sobe legal durante o período da tarde em todas as áreas do estado.
Cleocum, e as informações do tempo em nome de Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. E o Cleo ressaltando, né? Tem chuva hoje, depois da chuva, a partir de amanhã vem frio. Claro que ainda não frio extremo, mas um frio razoável aí já para essa época do ano, aí 7, 8 graus em alguns pontos aqui da serra, ressaltado pelo Cleo. Então, gradualmente a gente vai tendo aí a presença de temperaturas um pouco mais baixas, isso já vai acontecer nessa semana. 7h13, você ligado no Gaúcha hoje, na manhã desta terça-feira.
Expresso de Notícias.
Atualização das principais informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas.
Rio Grande do Sul lidera ranking nacional da campanha de vacinação contra a gripe, com cobertura de 24% do público-alvo até aqui. A média do país é de 16%.
930 mil doses já foram aplicadas no estado, sendo mais de 160 mil no dia D, no último sábado. Os grupos prioritários no estado somam mais de 5 milhões de pessoas.
Rio Grande do Sul chega a 70 mortes por dengue em 2024. A vítima mais recente, um homem de 66 anos, residia em São Leopoldo.
Homem é preso em Marcelino Ramos, no norte do estado, transportando mais de 1,5 tonelada de tetracaína. A substância é um anestésico que criminosos misturam para dar volume na cocaína.
Homem de 76 anos morre após acidente com um trator em Roca Salles, no Vale do Taquari.
Polícia acredita que Írio Fontana perdeu o controle do veículo em função de um mal súbito.
Dois homens morreram soterrados em um silo de grãos de soja em Mato Queimado, no noroeste do estado.
Acidente aconteceu na tarde de ontem, mas corpos só foram resgatados nessa madrugada. As vítimas tinham 19 e 33 anos e moravam em Caibaté.
Governo Lula muda metas fiscais e agora propõe déficit zero para 2025. Antes, o objetivo era superávit de 0,5% do PIB.
Projeção de saldo positivo nas contas públicas para 2026 também foi reduzido, caindo de 1% do produto interno bruto para 0,25%.
O salário mínimo para o próximo ano foi fixado em R$ 1.502, com alta de 6,37% acima da inflação.
Turbulência mundial causada pelo conflito entre Israel e Irã derruba a bolsa brasileira e aumenta a cotação do dólar. Também contribuiu para o resultado negativo a mudança das metas fiscais do governo.
O principal índice da B3 teve queda de 0,49%, caindo aos 125.333 pontos. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 5,18, o maior valor em mais de um ano.
Defasagem no preço da gasolina fornecida pela Petrobras atinge 21%, a maior de 2024.
Justiça Federal aceita recurso e devolve mandato a conselheiro da Petrobras. Sérgio Rezende teve a nomeação suspensa na semana passada por meio de liminar concedida em São Paulo.
Juízes federais criticam decisão do Corregedor Nacional de Justiça de afastar a substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba.
Segundo Luiz Felipe Salomão, o afastamento de Gabriela Hard foi motivado por burlar a ordem processual, violar o código de conduta da magistratura, prevaricar e até burlar decisões do Supremo Tribunal Federal.
Governo Lula lança programa de reforma agrária em meio à onda de invasões do MST.
Programa Terra da Gente deve contemplar 295 famílias até 2026.
Fábrica de carros elétricos de Elon Musk vai cortar 10% do pessoal. O número de demissões na Tesla deve chegar a 14 mil pessoas.
Israel quer dar resposta ao Irã, mas busca alternativa que não provoque nova guerra e nem afaste seus aliados.
7h17, Expresso de Notícias, atualização das principais informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas. Temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus. Nós vamos agora trazer as informações do trânsito, a movimentação sempre com o patrocínio Sindserv, valorize quem cuida de você. E Serrana Materiais para Construção, problemas com reservatório d'água, ligue na Serrana, que a Serrana tem a solução. Pedro Zanrosso.
Alessandro, a gente está então na BR-116, aqui na altura do quilômetro 176, onde o trânsito está totalmente bloqueado, é nos dois sentidos, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, e também Caxias do Sul, Nova Petrópolis, no sentido que a gente fala nesse momento, acompanha motoristas fazendo retorno aqui, porque desavisados não sabiam que um caminhão colidiu na estrutura que delimita o trânsito de veículos leves ontem à noite ainda. Esse caminhão já foi retirado, mas é o dano a essa estrutura que causa esse bloqueio. E não só aquela espécie de goleira que traçava, então, no máximo 2,60 metros para que os veículos passassem por baixo dela, mas também blocos de concreto que delimitavam a largura desses veículos. Esses blocos de concreto ficaram danificados por aqui e aguardam, então, a retirada. Seria uma retirada simples, viu, Alessandra? A gente acompanha um funcionário da Neovia por aqui que chegou do trabalho e acaba tendo que ser um canal de comunicação aos motoristas que, nesse ponto, encontram a estrada bloqueada no sentido Caxias do Sul, Nova Petrópolis. É logo depois de Vila Cristina, que é ao lado da placa que indica também uma das alternativas, pela linha Pirajá, que pelo interior de Nova Petrópolis é possível chegar ao centro da cidade. Trânsito bloqueado na BR-116, que passa por obras no quilômetro 181, desde os deslizamentos do ano passado, e também foi instalado por lá um semáforo que faz aquele sistema de siga e pare para o motorista que segue pela região das Hortênsias ou que segue para Caxias do Sul. A gente também tem informações de bloqueios na RS-122, concessionária Caminhos da Serra Gaúcha anunciou hoje pela manhã cedo que o quilômetro 68 ao 69, na 122, ali no Viaduto Torto, em Caxias do Sul, vai passar por uma restauração. A partir das 7h30, o trânsito vai ficar em modelo siga e pare. Também nesse modelo, em Antônio Prado, na 122, é no quilômetro 111 ao 115, ali próximo à lancheria do Zeca. Em Antônio Prado, é a recomposição do asfalto. Também Antônio Prado, também na 122, no quilômetro 126 ao 127, próximo ao posto Cambuim, o mesmo sistema para a concretagem da sarjeta, esses serviços que iniciam a partir das 7h30. Nesse momento, a gente acompanha também alguns motoristas desavisados que fazem o sentido contrário, que vêm de Nova Petrópolis e chegam nesse ponto bloqueado. Também tem o trânsito local, moradores que moram aqui próximo a esse ponto, que conseguem fazer... Pelo acostamento eles têm a passagem, cabe então a esse funcionário da Neovia liberar o trânsito pelo acostamento nos dois sentidos, mas apenas trânsito local. Quem faz o sentido vai a Nova Petrópolis, vai encontrar o trânsito bloqueado, Alessandro.
Aí o Pedro Zanrosso acompanhando lá no ponto em que está bloqueado o trânsito na BR-116, trânsito bloqueado entre Caxias e Nova Petrópolis nessa manhã, devido a um acidente, né? A gente vem falando desde cedo, mas para recuperar a informação... como o Pedro fez, né? Um caminhão bateu, né, naquela estrutura que limitava o acesso ali de caminhões, de veículos maiores, e com isso, né, está fechado de novo a BR-116 entre Caxias e Nova Petrópolis, e as alternativas têm que ser buscadas. Tem um funcionário da empresa, né, que faz a obra lá, que está orientando. Talvez fosse interessante uma ação mais forte aí da Polícia Rodoviária para fazer uma orientação até antes para os motoristas, né, para evitar que eles chegassem naquele ponto e ter que dar meia volta. Mas enfim, né? Fica essa questão aí que o próprio funcionário está fazendo lá essa orientação, e agora tem que ser reconstituída aquela estrutura, que não é uma estrutura difícil, imagino, né, André, de ser reconstruída, uma espécie de goleira, assim, digamos, né, onde é um limitador físico para que os caminhões não passem por ali, para que os veículos maiores não passem. Um tentou passar, acabou derrubando a estrutura, né? Foi isso que aconteceu. Mas fica aí a questão de talvez um pouco mais de orientação até para os motoristas para evitarem aquele trecho, né? A gente está fazendo a nossa parte, está divulgando, mas talvez por parte da PRF também, né?
Eu diria que a estrutura cumpriu a sua função, né, Alessandro? Ela está ali justamente para isso, né? Se alguém tentar avançar, ela vai ser um obstáculo ali. O problema é que tem todo esse transtorno para o conserto, né? Tem que... O ideal é limpar a pista... ali o mais rápido possível e recompor ali, né, recolocar essa estrutura. Enquanto isso, fica esse transtorno pro motorista, né? Mas é isso aí, a gente fica reforçando esse alerta, e assim que a gente tiver a sinalização da liberação, da normalização dentro do contexto, né, ali da rodovia, a gente volta a informar aqui os nossos ouvintes.
7h22, você ligado no Gaúcha hoje. Estamos no ar aqui nesta manhã de terça-feira com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Que igual ainda nunca se viu nos pinheiros da Mata Serrana. Cantam galhas e roncam bugios.
Na terça galponeira, né, trilha sonora do Gaúcha hoje, destacando a colheita do pinhão, evento marcante no calendário do sul do Brasil. Mês de abril marca o início da colheita do pinhão, onde o tradicional fruto nativo é coletado. E por isso, né, estamos trazendo músicas que falem sobre o pinhão, como essa aqui do grupo Chamamento, Cantam Gralhas e Roncam Bugios.
Ronca grosso com muita tendência, nos pinhais dando o seu alerta, no povoado com gaita e violão, é você ver que as danças na certa.
Trilha sonora das terças, que sempre é executada aqui e selecionada pelo nosso colega Adão Oliveira. 7h23, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Gaúcha hoje. Fique ligado.
A Steel tem a solução que você precisa para o trabalho no campo. Conte com a líder de vendas em ferramentas motorizadas para facilitar o seu dia a dia. Conheça as motosserras, roçadeiras, motocultivadores e sopradores. Acesse steel.com.br e confira a linha completa de produtos. Onde tem agro, tem Steel.
Há 50
50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Negociação imbatível e qualidade incomparável. Você encontra na Digisul Chevrolet. Tem Tracker Premier com preço de nota fiscal de fábrica, mais taxa zero, e tem também Outlet S10 Diesel. Automática 4x4. De 269.010 por 225.900 com IPVA 2024 grátis. Passe na Digisul e aproveite. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações 3222-6869. Acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais, @ Serrana Materiais.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Sete, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta terça-feira, dia 16 de abril de 2024, uma manhã de céu encoberto aqui na Serra Gaúcha, tem perspectiva de chuva para hoje, não choveu com muita intensidade ainda aqui na região, teve chuva durante a madrugada, mas ainda não foi com grande intensidade, mas essa chuva mais forte virá, hein? Ela está em outros pontos do estado, a gente vê aqui na região central, aqui na imagem do satélite, tem bastante chuva nesse momento, ali na região de Santa Maria, mais ao sul ali em Bagé, mais ao norte na região das Missões, tem uma faixa de instabilidade que está passando de oeste para leste no Rio Grande do Sul e que vai chegar aqui na Serra Gaúcha no decorrer do dia. Temperaturas amenas, né? Entre 20 e 22 graus. Gaúcha hoje, a gente segue com informação.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, a equipe de reportagem da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com os fatos do novo dia, sempre com o patrocínio do Grupo L Fórmulo e Cindy Lojas Caxias. Dois homens são mortos a tiros em Bento Gonçalves. Paula Brunetto.
Esse crime ocorreu em uma casa em construção na rua Balduino Valduga, no bairro Zate, em Bento Gonçalves. As vítimas de 18 e 21 anos, que não tiveram a identidade oficial divulgada pela polícia, foram executadas no local. Um terceiro homem de 50 anos ficou ferido, conseguiu pedir ajuda, foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Taquini. A Polícia Civil de Bento Gonçalves, o delegado Erickson Gonçalves de Freitas, foi acionada por volta das 10 horas da noite. Segundo segundo ele, as circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas, tanto a motivação quanto em relação à autoria. Segundo ele, esse homem de 50 anos já foi ouvido por uma guarnição da Polícia Civil lá no hospital, né? Segue a linha de investigação. Ele disse que apenas o que pode ser divulgado é que nenhuma das vítimas era natural de Bento Gonçalves.
Agora 7 horas 29 minutos, quase 30% já declararam imposto de renda em Caxias do Sul no primeiro mês do prazo em 2024, Pedro Zanrosso.
Esse primeiro mês, Alessandro, completou ontem. Foram 51.088 contribuintes de Caxias do Sul que enviaram a documentação. Os dados são da Receita Federal e representam 29% do público total, estimado em 175 mil envios em 2024 em Caxias. O prazo começou lá em 15 de março e segue até dia 31 de maio. A região, a Serra, acompanha os números do maior município da Serra, Caxias do Sul, e contabiliza 28% das declarações aguardadas já entregues. Ao todo, foram 112 mil envios na Serra. O movimento é considerado normal pela Receita Federal de Caxias. Quem teve remuneração anual igual ou superior a R$ 30.639,90 no ano passado, tem então até dia 31 de maio para acertar as contas com o Leão. E tem ajuda nas universidades e também no Centro Universitário da Serra Gaúcha, na FSG, que oferece, a partir da semana que vem, o plantão Tira Dúvidas e RPF 2024. É uma iniciativa do curso de Ciências Contábeis. Esse atendimento vai acontecer nos dias 23 e 30 de abril, das 6h30 da tarde às 10 da noite, e nos dias 9 e 16 de maio, das 5h30 da tarde às 9 da noite, na FSG.
Agora, 7 horas 31 minutos, temperaturas entre 20 e 22 graus aqui na região da Serra, céu encoberto. Flores da Cunha abre campanha do Agasalho 2024, Alana Fernandes.
Nesta edição, a população é convidada a doar roupas de inverno e cobertores. Os itens podem ser entregues em 13 pontos de coleta, incluindo os prédios da Prefeitura e da CDL de Flores da Cunha. Os donativos arrecadados serão encaminhados à Comissão Assistencial, que fará distribuição para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Para retirar as peças, é necessário realizar um cadastro, com documentos como o cartão SUS e a carteira de identidade. No dia 4 de maio, será realizado o Dia D de Arrecadação, na Praça da Bandeira, das 9 às 11h30 da manhã. No Pioneiro, em GZH, você confere a lista completa de locais que recebem as doações em Flores da Cunha.
Agora 7 horas 32 minutos. Homem é preso com 18 quilos de maconha em Caxias do Sul. Paula Brunetto.
Essa ação foi do 4º Batalhão de Choque. Foi uma interceptação de drogas que seriam entregues aqui na Rua Marechal Floriano, no centro de Caxias do Sul. O Choque recebeu a informação de que um homem aqui na área central aguardava a chegada de uma grande quantidade de drogas. A polícia fez patrulhamento ali próximo ao endereço informado na denúncia. Verificou que um carro parecido com as características que foi repassado, estava circulando. Esse carro foi interceptado. Dentro do carro tinha 26 tabletes de maconha, pesando 18 quilos e também dinheiro. O homem de 38 anos que dirigiu o veículo foi levado ao sistema prisional.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7h33, o Direto ao Ponto, sempre com o patrocínio Grupo L Fórmula, Capela São José de Bento Gonçalves e Cindy Lojas Caxias. Junte-se a nós e faça mais pela sua empresa. 7h33 a hora, temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus aqui na região da Serra, tem perspectiva de chuva para hoje. Vamos falar sobre economia, vamos trazer o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do Pioneiro e de GZH, sempre com o patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor e Ville Del Bosco. Caixa Forte com Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Alessandro. Bom dia aos ouvintes. Ontem eu circulei pela ExpoSeg, a feira de negócios do Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria da região, o Veivinho. A feira abriu ontem à tarde e circulei pelos estandes desta sexta edição do evento e me chamou a atenção, Alessandro, uma novidade da Urca, a marca caxiense de sorvetes, lançou recentemente um sorvete de cupuaçu e estava expondo lá
esse novo sabor. E também, já lançado há mais tempo, né, mas que também estava lá no stand da Urca, são os picolés da dupla Caju. O picolé do Caxias, de framboesa com uva, e o do Juventude de maçã verde. São as novidades que a Urca lançou recentemente e estava expondo ontem na ExpoSeg, no Centro de Eventos da Festa da Uva. São duas novidades que me chamaram a atenção, tem muito mais coisa, né? São mais de 60 expositores nessa feira de negócios, mas foi um dos expositores que me chamou a atenção. O cupuaçu, por ser um sorvete que não é tão comum aqui na nossa região, ele é mais comum nos estados do Norte e do Nordeste, e esses picolés da dupla Caju, que fazem alusão aí aos times da cidade. A feira, ela termina hoje, são dois dias de evento, né? A ExpoSeg são dois dias, termina hoje, então, e o centro de eventos está aberto a partir das 14h, Alessandro.
Juliana Bevilacqua e os destaques do Caixa Forte, sempre com patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor, Tradicional Integral, Pão de Queijo com Mais Queijo, e Ville Del Bosco, um novo conceito de residência assistida para idosos. 7h35, André Fiedler, o que os ouvintes estão dizendo aí no nosso WhatsApp?
Ouvintes abordando aqui vários assuntos, Alessandro. Tem mensagem de trânsito, né, de um ouvinte que não se identifica, mas informa a sinaleira em amarelo piscante na Antônio Prado com a Garibaldi. É um cruzamento bastante delicado ali, porque tem aquele declive, né, da Garibaldi, e segundo o ouvinte não tem fiscalização. Tem o recado aqui, deixa eu ver se temos o Cedenir Freitas manda aqui, ele pergunta quais são os vereadores que não vão concorrer, né, à reeleição na manchete do Pioneiro que trouxemos há pouco. Desses 7 que não vão concorrer à reeleição, 2 são deputados federais e 3 são pré-candidatos a prefeito ou vice-prefeito, né? Então nós temos Denise Pessoa, deputada federal, Maurício Marcon, que apesar de não estarem na Câmara, eles têm a titularidade, né, da vaga. Também o Felipe Gremelmaier, Gladys Frisso, Felipe pré-candidato a prefeito, Gladys Frisso a vice, Maurício Scalco pré-candidato a prefeito, e temos ainda Ricardo Daneluz e Velocino Ues. Temos também recado aqui da Sheila, dizendo que, ou melhor, do Sandro Rogério, dizendo que, e manda uma foto, descarte de armário juntamente com container de lixo, é lamentável, o povo não aprende, isso na Avenida Júlio de Castilhos, no centro da cidade. Recado também, aí aqui sim da Sheila, ela mandou ainda ontem, mas a gente destaca, ela diz que tem um buraco na esquina da Feijó Júnior com a Ernesto Alves, que está fazendo aniversário, que precisa para fecharem, que aconteça algum acidente. Também tem aqui, a gente falou das obras no início do programa, o José Peroni, do bairro Presidente Vargas, mandou ainda ontem também essa mensagem. Ele diz que Caxias está um caos com o trânsito de entradas e saídas mal projetadas de anos. Agora a prefeitura tranca várias ruas ao mesmo tempo. Um absurdo, não fizeram obras em 3 anos, querem resolver em 6 meses. É a mensagem do José. Tem também o Anderson perguntando se tem alguma informação sobre a liberação da Ponte do Raposo entre Caxias e Gramado. A gente está atrás dessa informação, Anderson. Já solicitamos essa informação e estamos aguardando o retorno. Assim que a gente tiver alguma novidade, a gente informa.
Valeu, André Fiedler. Os ouvintes podem participar conosco aqui na Gaúcha sempre, né? O WhatsApp da Gaúcha disponível no 996-90-1220, agora 7h38.
Eu vou pra lá, Lages, eu vou pra festa do Pinhão, do outro lado.
Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da saúde. Círculo 360, o plano certo para os seus colaboradores. Contrate já. Dejesul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, a água e o saneamento trazem dignidade, saúde e qualidade de vida. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo, há 50 anos, Grupo Açotubo transformando aço em negócios vencedores. Acesse acotubo.com.br e confira a unidade mais próxima. Fundação Marco Polo, que oferece oportunidades para a juventude, desenvolvendo programas de criatividade, educação, cultura e esporte como ferramentas de cidadania.
Com os gaúchos e catarinenses, cantando em coro a nossa
Legal, Poneira, nós estamos trazendo temas aí que falam sobre a colheita do pinhão, né? Que começou agora nesse mês de abril. É o caso dessa música aqui do Leonardo, A Festa do Pinhão. Sete e trinta e nove, nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco tem o comentário do Ciro Fabris, tem mais informações do trânsito. Fique conosco.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Negociação imbatível e qualidade incomparável. Você encontra na DigiSul Chevrolet. Tem Tracker Premier com preço de nota fiscal de fábrica, mais taxa zero, e tem também Outlet S10 Diesel. Automática 4x4. De 269.010 por 225.900 com IPVA 2024 grátis. Passe na DigiSul e aproveite. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Vire del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Vire del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse viredelbosco.com.br e agende sua visita. Vire del Bosco, sua natureza é viver bem.
A nossa inspiração sempre foi realizar sonhos. Sonhos de quem gera oportunidades. Sonhos de quem compartilha experiências. Sonhos de quem transforma o futuro. Temos muito orgulho de tudo que realizamos juntos. Vem com a gente fazer o futuro agora. Cindy Lojas Caxias, 70 anos. Uma história, muitos futuros.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capelas São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
7h43, Gaúcha hoje, nesta manhã de terça-feira, dia 16 de abril, de céu encoberto, temperaturas entre 20 e 22 graus, chance de chuva, previsão de chuva, inclusive, para essa terça-feira aqui na região. Vamos com mais destaques, vamos falar do trânsito, sempre com o patrocínio Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana que ela tem a solução e se serve, valorize quem cuida de você. Informações do trânsito, Pedro Zanrosso.
Alessandro, o grande alerta de trânsito então na manhã desta terça-feira é o bloqueio total da BR-116 no quilômetro 176 em Nova Petrópolis. A estrutura que delimitava então o trânsito foi danificada por um caminhão, uma colisão ontem à noite, e danificou essa estrutura que delimitava o trânsito para veículos leves, porque a BR-116 passa então por uma manutenção e também toda uma remodelação depois do ano passado, quando aconteceram então os deslizamentos de terra, e por isso veículos pesados não podem passar por ali. Ontem à noite um caminhão colidiu com essa estrutura, um caminhão muito maior do que a via comportava, e essa estrutura foi ao chão, por isso o trânsito está totalmente bloqueado nos dois sentidos. Os motoristas precisam fazer o desvio pelo interior de Nova Petrópolis, aqui depois de Vila Cristina, no sentido Caxias-Nova Petrópolis, e também no sentido contrário. Há também alertas de trânsito na 122 para o modelo siga e pare de trânsito. No quilômetro 68, é ali no viaduto torto, para restauração da ponte. Esses serviços deveriam iniciar às 7h30, informação da CSG. Também em Antônio Prado e também na 122, aí é no quilômetro 115, perto da lancheria do Zeca, recomposição do asfalto. E ainda na 122, também Antônio Prado, concretagem da sarjeta no quilômetro 126, modelo siga e pare nesses três pontos da 122, tanto em Farroupilha quanto em Antônio Prado. E aqui na 116, provavelmente por toda a manhã, seguirá bloqueado o trânsito.
Valeu, Pedro. 7h45, hora de opinião, hora do comentário do Ciro Fabris, aqui no Gaúcha Hoje. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, André.
Bom dia, Ciro.
Vamos falar sobre obras, Ciro?
Vamos falar sobre obras, Alessandro. Há um consenso evidente, né, de que obras são bem-vindas. Elas buscam melhorias em caráter um pouco mais permanente, né? E reparos absolutamente necessários, prestação de melhor condição de vida para os moradores. E o ouvinte fez uma menção agora há pouquinho aí no programa, que é uma das características dessas obras que a prefeitura está tocando em frente, e a concentração das obras nesses últimos meses de governo. Alessandro, essa é uma característica tradicional em se tratando aqui do nosso país, né? E sim, essa proximidade aí com o período de eleições é uma característica. Elas, efetivamente, o ouvinte tem razão, isso é visível, né? Se verifica que esse volume de obras espalhadas pela cidade, eles cresceram agora nesses últimos meses. Outro aspecto, a prefeitura se enredou em alguns casos. Demora, né, Alessandro? Ali na Gracema Fórmula demorou um ano para fazer uma obra de drenagem importante, uma necessidade histórica, mas bem além do que devia. E um transtorno para os moradores fenomenal. Aqui, vocês mencionaram um dia desses, na Mateus Janela, esquina com ali a... Agora me foge o nome da rua, mas aquele canteiro... Aquele canteiro simples, né, que a prefeitura se enredou e ainda tem retoques ali. Né, a rua do Centenário, me foge o nome.
A Cristóforo Randon?
A Cristóforo Randon. Né, ali na esquina da Mateus Janela com a Cristóforo Randon. É. Né, ali aquele canteiro simples que ficou semanas ali, né, sendo feito.
Então, tem também... um que ainda não está terminado ali, Ciro.
Pois é. É uma característica também, em alguns pontos, essa demora que é inexplicável, né? Como se demora tanto em cima de obras simples. E outro aspecto, porque houve muitas obras aqui no bairro Santa Catarina, no bairro Cristo Redentor, agora está ali em Lourdes, né? E é a recomposição daquilo que foi remexido, né? Também fica deixando a desejar. É preciso melhorar esse aspecto. Agora, Alessandro, se há alguma concentração de obras, né, e ações de governo para o final do período de governo, outras não conseguiram se encaixar dentro desse período. E a gente cita a Maesa, por exemplo, né? O cronograma da Maesa prevê para novembro, se tudo correr bem, a assinatura de contrato com a empresa que vai trabalhar lá no mercado público e restauração da Maesa. Fica para o próximo governo. Nem tudo cabe dentro do período de governo.
Queria ressaltar que tem projetos que eles precisam, vamos imaginar esse da Maesa, claro que podia ter sido mais agilizado, se desistiu de um projeto anterior para fazer um projeto novo, né, Ciro? mas é um projeto que precisa de uma maturação muitas vezes. Então, às vezes, o espaço de governo também não comporta algumas iniciativas, né?
Não cabe, né? E até o diálogo, que é absolutamente recomendável, ele exige tempo, e certamente haverá cobrança se esse diálogo não acontece. E o diálogo, nesse caso da Maesa, parece que foi produtivo, né?
Mudou o projeto, né?
Mudou o projeto, se trabalhou com consenso, que era absolutamente importante o consenso. E aí, efetivamente, as coisas avançam, né? Mas então, a ressaltar que tem esses aspectos também, né? A ressaltar ainda, já que falamos de uma concessão relacionada à Maesa, e atendendo às sugestões até, Alessandro, ali a PPP da Iluminação Pública, Luz e Caxias, trabalhando na região do Alfredo Jaconi. Né? Amanhã tem jogo, Juventude e Corinthians, e a ideia é aquela, de que os moradores sintam, os torcedores sintam, já por ocasião do jogo, né? O pessoal ali da concessionária trabalhou, do consórcio, trabalhou desde o fim da semana passada ali naquela região, para a gente sentir, ter uma proximidade maior, então, com os efeitos, né, do Luz de Caxias. Para finalizar, a BR-116 aí com essa situação de novo, né, e lá em Santa Catarina, olha, não é tão simples e tão rápida a situação para se resolver. Só para registrar a nossa dependência, Alessandro, do modal rodoviário. Que coisa incrível, né?
É, total, dependência total, né, Ciro? Valeu, até amanhã.
Grande abraço, até amanhã.
Ciro Fabris, o comentário diário no Gaúcha hoje, 7 horas 51 minutos. Veja só quem chegou no fandango, carrancou. Gaúcha hoje, com o patrocínio do Círculo 360, o novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DG Sul Chevrolet, sua concessionária na Serra. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Ele veio mostrar seu talento. No intervalo, ao som da trilha sonora desta terça-feira, a Terça Galponeira, né, falando sobre a colheita do pinhão, os filhos do Rio Grande, bugiu no pinhão. Depois do intervalo tem um esporte e outros destaques aqui no programa, fique ligado.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar!
Isso é golpe! Isso é golpe!
A Caixa não manda recolher seus cartões em casa e nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Acesse caixa.gov.br/segurança e saiba mais. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Brasil, União e Reconstrução.
Governo Federal.
Vem aí a Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Tiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas e a liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla. Realização Mentes Brilhantes. Minha partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Ou acesse nosso site serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
7h55 no Gaúcha Hoje, vamos falar de esporte. A gente começa com os destaques da dupla Caju. Eduardo Costa.
O Juventude entra em campo amanhã, 8 horas da noite, no estádio Alfredo Jaconi contra o Corinthians pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado não poderá contar com o atacante Gilberto por conta de uma lesão muscular na coxa. Sem o centroavante, Eric Farias deve ser o substituto. O lateral esquerdo Alan Ruschel e também o atacante Edson Carioca continuam no departamento médico em recuperação de lesões. Um possível time do Juventude: Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Rodrigo Sanzé Marcos e Gabriel Inocêncio, Kaique, Jadson e Jean Carlos, Nenê, Lucas Barbosa e Eric Farias. O Caxias estreia no próximo sábado às 7h30 da noite contra o Atlético na Série C do Campeonato Brasileiro. Os ingressos já estão à venda no valor de R$ 30,00 para arquibancada, tanto de forma antecipada quanto também no dia do jogo. A equipe grená, que até o momento teve 3 contratações: Thiago Coelho, o goleiro, o lateral esquerdo Matheus Mendes e também o zagueiro Lucas Cunha.
Agora, 7h56, vamos falar também da dupla Grenal. Rafael de Vério destaca o Inter e Bruno Flores traz as informações do Grêmio.
O Inter faz um treino hoje à tarde para definir a equipe que enfrenta o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, partida marcada para as 8 da noite de quarta-feira na Arena Barueri, em São Paulo. Lembrando, o Inter vai fazer 3 jogos fora de casa no intervalo de 8 dias. Visita o Palmeiras na quarta-feira, depois enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, também pelo Campeonato Brasileiro. E por último, encerra essa maratona contra o Delfim Manta, no Equador, pela Copa Sul-Americana.
O Grêmio encerra hoje a sua preparação para enfrentar o Atlético Paranaense nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro em casa. O técnico Renato vai contar com a volta de Jeromel, que foi preservado do jogo contra o Vasco da Gama. Quem também não jogou no Rio de Janeiro, que é o volante PP, não deve voltar. O jogador ainda sente dores musculares e deve ser preservado para atuar no fim de semana contra o Cuiabá, também em Porto Alegre. Além disso, Renato deve utilizar novamente Kahneman e Diego Costa segue como dúvida com dores musculares. No mercado, o Grêmio está tentando a contratação de Edenilson e também de Jemerson, zagueiro, os dois do Atlético Mineiro.
7h58, últimos registros dos ouvintes, André Fiedler.
Temos recados aqui do Ronaldo, por exemplo, questionando a demora ali na liberação da BR-116 para retirar aquele material que foi derrubado pelo caminhão. O Cláudio, ele questiona se a luz de Caxias é apenas para o centro, porque faz 40 dias que ele solicitou a troca de uma lâmpada queimada e até agora nada. E também temos um ouvinte perguntando o porquê, né, do bloqueio. Jorge perguntando o porquê do bloqueio da BR-116. Foi um caminhão, então, que bateu na estrutura que delimitava o tamanho dos veículos ali na noite de ontem e aí acabou derrubando essa estrutura, por isso o bloqueio.
Só sobre a questão da luz de Caxias, esses dias até relatei aqui bairro Presidente Vargas, eu vi várias luminárias trocadas. Então, acho que não é só a questão do centro.
A Luz de Caxias, ela todas as luminárias de toda a cidade, né, vão ser trocadas. E eles vão ter um prazo muito curto para troca de lâmpadas, mas por enquanto, né, até o fim de junho, segundo o secretário de obras, Norberto Soletti, eles vão ter um prazo um pouco mais alongado dos chamados, né, justamente porque eles estão se estabelecendo no serviço. Mas a gente vai ficar acompanhando essa situação e os ouvintes também podem nos relatar.
Valeu, André.
Valeu, um abraço a todos.
André Fiedler, que esteve conosco, Adão Oliveira na mesa de áudio na Central Técnica, agora... Faltando 20 segundos para as 8 da manhã.
Gaita puro na mala, pra festa do pinhão, no parque conta dinheiro.
Gaúcha hoje vai chegando ao fim. A gente esteve no ar em nome de Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Sequência da programação da Gaúcha, você confere o correspondente, depois tem o Gaúcha Atualidade. Às 11 da manhã a gente volta aqui na Gaúcha Serra com o Chamado Geral. Fique conosco! Música.